Seja bem-vindo ao MDA, coloque seu fone de ouvido e viaje com a gente no mundo dos animes.
Estamos no ar com o MDA, seja um navio pirata ou uma nuvem voadora, viaje conosco no mundo dos animes. E nesta semana, vamos falar sobre ele, Belly. Eu sou o Lucas e, mais uma vez, aprendemos que não é pra dar moral pra loiro bombadinho. Vê um loiro bombadinho no anime, tu sabe que vem bosta.
Um clássico, né, mano? Não tem como, velho. Agora, que tipo de anime, eu não sei, né? Mas tudo bem.
Eu sou o Rafael Valente e hoje, como eu imaginei que alguém já ia fazer essa piada, mas eu que vou fazer primeiro de todo mundo, que é a gente vai falar de A Belle e a Fere.
Pior que eu nem ia falar, né, mano? Mas...
Meu Deus.
Fala no francês do Juninho Pernambucano, por favor.
Pô, mano, a gente tava falando de futebol e agora eu lembrei daquela vez que o... Não foi o Juninho, foi mal, mano. Foi o Fred que voltou da França, né, mano? E trouxe o Benzema junto pra passar a fera no Brasil, mano. Aquele vídeo é muito bom, mano. Eu sou o Guaraná e eu fico muito feliz, cara, vendo esse filme aí, que é uma clara homenagem ao melhor jogo já feito na internet.
Meu Deus do céu. Não, velho. Caraca, velho. Eu não tenho nenhum comentário. Vamos pros e-mails
e E aí vai cortar o Carlos mesmo?
Cortou do cast, mano. Olha só.
É que eu fiquei com tanta raiva, velho. Que, pô, mano, nossa, velho. O cara invocou o rabo até, velho.
É, não sei quem é que faz a pauta, mas tá fazendo na ordem errada.
Nossa.
Caramba, mano.
Ô, Lucas, você nunca jogou Rabotel, mano? Eu quero saber.
Eu já joguei, mas quando eu tinha 12 anos.
Ah, mano, que isso, cara. O jogo é bom, né, mano? Fazer o quê?
Não, cara, você apresenta aí, que você apresenta. Vamos mudar de assunto.
Aqui é o Carlos. Olha os quatro imbecil que estão aqui pra falar de bullying, mano.
Faltou só o Eero Marcos.
Bullying? Pensei que ia ser web namoro.
Bora pro e-mail, vai.
E mais uma semana de e-mails e recadinhos do MDA. Sempre agradecendo os nossos parceiros do Catum, Grindcast, Opex, Papo Nerd com Elas e o canal do YouTube Guizão Voador. E claro, agradecendo sempre o apoio da Anime Hunter na Galeria Sogo, terceiro andar, ou no site www.animehunter.com.br. Lembrando sempre que vocês podem usar o cupom NSV Mundo Geek e ganhar 10% de desconto na suas compras em mangás. Nós também temos apoio da Crunchyroll, o maior streaming de animes do Brasil, e da Rádio J-Hero, onde estamos todo domingo às 4 da tarde.
Voltando do recados e e-mails, hoje vamos falar de Belle, do nome original. Guaraná, fala aí, você.
Ah, ok. Agora você quer que eu fale. Beleza.
Tem que ter alguma utilidade, né?
É, não. Tu estudar japonês tem que servir pra algo, por favor.
Do nome original, Ryuto Sobakasa no Hime, ou Belle, ou Bero, sei lá, como você quiser chamar. Continua daí ou você quer continuar daí?
Não, já fez tua parte já. Só isso. Não dá pra dar muita margem, não. Aí eu mando gênero, aí outro fala gênero, aí tu fala fantasia, ficção... Sua de Arte Online.
Rabo Hotel. Clube Penguin.
Vamos lá. Gênero fantasia, ficção científica. A data de lançamento foi em 16 de julho de 2021. Está disponível na Netflix. Mas, se eu não me engano, esteve disponível nos cinemas no Brasil. Alguém assistiu no cinema aqui?
Teve. Eu assisti no cinema.
Eu assisti no cinema também.
O filme tem mais ou menos 2 horas e 1 de duração. O estúdio é o estúdio Chizu, que é o mesmo de Okami Kodomo no Ame Yuki e Mirai no Mirai. Mirai no Mirai, que é um bom filme, né?
Sim.
A direção é do Mamoru Hosoda, que fez o... Foi o Mamoru Hosoda que fez o...
Digimon?
É o Digimon do Incesto lá? É o Hosoda?
Digimon de Incesto.
É o episódio 21 do anime, eu acho, mas ele dirige, tipo, o primeiro filme de Digimon, aquele primeiro que é o prequel do anime.
Isso.
E também dirige o filme do Digimon, que é o do vírus de computador, que eu gosto.
Isso.
Ele fez algum de One Piece também?
Filme 6. É o Baron Matsuri e The Secret Island, foi ele também.
Ele dirigiu exatamente o Digimon The Movie.
É, porque esse, o The Movie é, tipo, ele é uma junção de 3 filmes de Digimon lançados nos Estados Unidos, né? Aquele rolê que eles fizeram lá.
Nos Estados Unidos eles fizeram a cagada completa, foi isso mesmo.
É.
Veio pro Brasil como Digimon o filme, é isso aí. É ele que dirige, onde que aparece lá todas as divindades do Digimon, não, né? Que é posterior.
Eu acho que não.
A dublagem é pelo BF Distribution, né? com direção de Gisele Magri. Eu preciso confessar que eu não assisti dublado, e na Netflix, pelo menos quando eu assisti, não tinha a opção de ver dublado. É um anime original. Ô Valente, tu que é o convidado aqui?
Convidado?
Tu é o convidado, quase não participa. É convidado.
Tu que não participa, nos que eu participo.
Eu quero a prova no podcast do final do ano aí. Quantos podcasts o Valente participou e quantos o Guaraná participou?
Que isso, velho? Tu vem de graça?
Eu tenho que passar o Guaraná? Porque isso é fácil.
Isso é fácil.
Tem que passar o Guaraná, é o mínimo.
Não, então eu já passei, pô.
A nota de corte é o Guaraná.
Então eu já passei.
Tomei de graça, né, mano?
É o colégio mais fácil do mundo.
Filho da puta. Os caras me chamaram hoje só pra me bater, né, mano?
Não, não é só pra te bater, é porque já que você tá aqui...
Sobrou pra tu, mano.
Suzu é uma tímida estudante do ensino médio que mora em uma vila do interior. Durante anos, ela foi uma sombra de si mesma. Mas quando ela entra em Yu, que é um aplicativo que a gente vai entrar mais dentro dele, um enorme mundo virtual, ela se torna uma personalidade online, a Belle, uma cantora mundialmente famosa, e aí tem vários desenrolares que a gente vai comentar mais um pouco agora.
É interessante falar que, tipo assim, na real ela vira a Belle, né, que ela fala que Belle é sino. Só que aí o pessoal fala assim, pô, mano, Belle, que é François, francês, é muito mais da hora do que Belle.
Belle é, tipo, bonita em francês, uma parada assim, não é?
É belo, é literalmente, é isso.
Mel, tua boca tem o mel. E melhor sabor não há, que
loucura te beijar. Belão, né?
Que isso, velho.
Caraca, o cara desenterrou. Mano, eu lembro disso aí, o Cravo e a Rosa, meu amigo.
Né, mano?
O que... E se eu separar, o Cravo e a Rosa também é é mais ou menos essa vela aí que o... qual é o nome do maluco lá do queijo? Que não é o Cravo da Rosa, que tem o maluco do queijo? Que é o maluco, é o maluco lá que vende queijo, o carroceiro lá que vende queijo, com a mina que é a princesinha, a Bela e a Fera da Globo.
Inclusive o Belo, que é a maior propaganda enganosa que a gente já viu, né?
Por quê, mano?
Porque de Belo ele não tem nada, ele é judiado, né?
Era o Petrúquio, que era o maluco que vendia o queijo, e a Catarina.
É, mano. Não, fico muito feliz então que Mamoru Hosoda se baseou em Valci Carrasco, né, pô? Achei incrível, pô. Acho muito legal.
Guaraná, tu tá com a pauta aí, porque foi realmente Valci Carrasco. Tu não chutou essa merda, não, né?
Oi?
Tu chutou que Valci Carrasco ou tu realmente sabia que o Cravo e a Rosa era do Valci Carrasco?
Eu chutei, pô.
Ah, vai pro inferno.
Não, é que, tipo, existem uns três que fazem, né? O Valcir Carrasco, sei lá, Walter Brandão e mais, sei lá, mais alguém.
Tinha aquela mulher também que eu esqueço o nome dela também, sempre.
Carla Pérez também.
É, sim.
Carla Pérez, isso.
Glória Pérez.
Peraí.
Eu só lembro do Valcir Carrasco e do outro cara, o Agnaldo Silva.
Agnaldo Silva? Então tem mais de três.
Salve, salve! Aqui é o Raul. Tô invadindo essa gravação só pra falar que o diretor de Cravo e a Rosa não foi um, foram dois, e não foi nenhum do que eles comentaram no podcast. Foram o Walter Avancini e o Mário Márcio Bandarra, com direção de núcleo de Denis Carvalho. E também não tem nada a ver com a Bela e a Fera, né? O Cravo e a Rosa, ele é inspirado em A Megera Indomável, do William Shakespeare. Voltamos à programação normal.
Vamos começar pelo aplicativo Yu. Ele conta sobre essa língua do aplicativo lá, que é basicamente uma realidade virtual.
É o Digimundo.
O Never Gui deles.
Traduzindo pra quem aí manja da parada, o VR Chat.
Nossa, sério. É o metaverso, né, mano? É o metaverso.
É o metaverso. O Second Life.
Second Life. Não, Second Life é melhor do que todas as referências que foi dito até agora.
Inclusive, pesquisem aí que tem um documentário sobre Second Life, de pessoal perdendo família, dinheiro, tudo na vida por causa do Second Life. Bom, pode pesquisar.
Ah, mano. Mas isso aí é em qualquer jogo desse tipo. Sempre tem uns casos assim, né, pô?
Mas esse é bom, esse documentário é bom.
Era caso de processo, mano. Em qualquer jogo online dessa forma aí, tu vê que dava essas merdas, mano. Clube Penguin.
Guaraná, tu não sente vergonha de ter um autoconhecimento sobre esses jogos, não?
Cara, não, velho.
Cara, eu só queria dizer que eu não esperava menos do Guaraná.
Tentaram muito. O cara queria comprar minha conta no Rabu por R$6.000, mano.
E tu não vendeu?
Não vendi, tem minha conta até hoje.
Por quê?
Pô. Tu não vendeu teu Rabu por R$6.000?
Não, mano, não vem. Cara, é porque minha conta... Tipo assim, o jogo no Brasil lançou dia 2 de fevereiro de 2006. Minha conta é desse dia porque eu já jogava o jogo em 2005.
Caraca, Guaraná.
Tá bom, voltando.
Vamos falar de Belly. É, vamos falar de Belly melhor, cara. Que quanto mais a gente te aprofunda nesse assunto do Guaraná, mais vergonha eu sinto de ter ele no podcast.
Assim, mas vou ser o maior sincero. Não esperava nada menos do Hosoda. Porque quem viu o Summer Wars, é a mesma coisa. É outro Digimon.
Ah, é verdade, né? Ele fez Summer Wars também?
Sim, sim.
Agora tudo faz sentido, entendeu?
É a mesma vibe.
Eu não sei questão de orçamento, não sei como, quão ambicioso era a Belly, mas musicalmente falando, e questão de roteiro, vai ter um pessoal que vai achar que eu tô muito no senso que eu tô falando, mas eu acho Belly musical, um filme com início, meio e fim, e um filme musical, melhor do que Carole Thursday. Falei, tô leve.
Ah, mas isso é, pô. Foda-se,
velho. Ah, mas isso é, velho. Mas não dá nem pra comparar, né, velho?
Não tem muito erro, não. O Carole Thursday se perde no meio do caminho. É muito bom, mas se perde.
E assim, não dá muito pra comparar. Belly é um processo que tem início, meio e fim, bem definidinho ali, tudo mais e tal. A gente vai conversar sobre isso.
É, e ele também, como a gente falou ali na abertura, ele tem uma clara inspiração, uma releitura, digamos, de Bela e a Fera, né?
Sim.
Ele meio que tem uma fórmula muito boa na mão, sabe? Então, pra ele estragar isso, ele ia ter que se esforçar muito, sabe?
Inclusive, tem uma entrevista do Hosoda falando que já tem mais de 15 anos que ele tem vontade de fazer esse filme, né? Desde que ele começou a fazer filmes mesmo, mas ele nunca conseguiu se encontrar, assim, entre aspas, pronto, ou conseguir desenvolver a história a ponto de conseguir entregar o que ele conseguiu entregar em Belly. E ele falou que é uma coisa muito da infância dele, né? Que ele tem uma memória muito marcante do filme do Bela e a Fera da Disney, né? Então ele tem essa memória muito marcante, então ele sempre quis fazer uma releitura com a pegada dele, né?
O Hosoda mesmo, ele sempre falou, né? Que numa época assim da vida dele, como animador ainda, assim, nos anos 90, que ele tava passando por uma fase difícil, ele acredita que um dos filmes que fez ele seguir em frente na carreira, assim, de animação, tudo isso, foi a Bela e a Fera, sabe? Ele tem um carinho, tipo, muito, muito grande pelo filme, sim, e pelo diretor de animação, que ele fala que ele é, tipo, um grande fã dele, que ele já conheceu, inclusive, acho que durante as festividades do Oscar, quando Mirai no Mirai foi indicado, tudo isso. E aí, já era um desejo antigo dele, sabe? E aí, acabou que ele se encontrou com o character design, né? O Jim King, que é de Frozen, Moana, e aí parece que, por ter alguém da Disney pra ajudar ele no design também, eu acho que a ideia foi pra frente, sabe? Deslanchou de vez.
É, eu errei, né? Nesse sentido, ele nem poderia ser da infância, porque o maluco tem quase seus 50 anos, né? Então...
E é de 91, né? Bela e a Fera, né?
É isso aí. Então, valeu, Guaraná. Mas é basicamente isso, né? É um trampo com muita vontade do diretor, muito interesse, que tá entregue na tela, dá pra perceber isso.
Uhum.
Que talvez alguns problemas, assim, que eu já vi pessoas discutindo sobre o filme, tem pessoas que não gostaram, esse tipo de coisa. Mas eu acho que é um filme bem completinho aí, pro entregue pro pessoal. Tem drama, tem ação, tem muita música. O trabalho musical em Bela é muito, muito bonito. Inclusive, foi feito tanto em inglês como em japonês ao mesmo tempo, né? Então, é um trabalho de produção bem, bem completo, né? Demorou pra ele achar a atriz principal, né? Pra fazer a voz da Belly, que ela cantasse nas duas línguas. Foi um processo bastante complexo nesse sentido.
Bastante demorado, né? Bem complexo, sim.
E achar uma dubladora que cante?
Ela é atriz mesmo.
Ah, não sabia. Atriz não é nem CU, então.
Ela é radicada no Canadá e ela é atriz, se eu não me engano. O processo é esse.
Ah, bacana, bacana.
É a Carro Nakamura, né?
Acho que é isso. Não lembro agora o nome.
É, eu vi que, tipo, a Carro Nakamura tem umas musiquinhas também, assim. Não sei se ela fez só pro Belly, mas como eu gostei do filme, eu joguei no Google, assim, sobre as informações. E eu vi mais de uma música dela que não é relacionada ao Belly. Então, talvez ela também tenha algum histórico relacionado à música já e tudo mais. Quando tu joga no Google aqui, aparece até aqui, ó. Carro Nakamura, cantora e compositora japonesa.
Uhum.
É, mas se eu não me engano, ela tem uma história de ser radicada no Canadá ou nos Estados Unidos. Eu li isso em algum lugar. Posso estar cagando regra, tá ligado? Tô pesquisando aqui agora pra ver se é isso mesmo. Mas se não foi isso, eu tô confundindo com algum outro filme. Mas eu acho que é isso, sim.
É.
Ou tô confundindo até com o que o Lucas falou de Karen Tuesday. Karen Tuesday também tinha uma atriz que era assim.
É, eu acho que esse pai é de Carole Thursday, né? Que uma delas era realmente. Eu acho que era, tipo, sei lá, nipo-canadense ou nipo-americana, né?
Isso, de Carole Thursday eu tenho certeza que sim. Eu acho que a Carole Nakamura também passou um tempo nos Estados Unidos. Porque, se eu não me engano, a música cantada em inglês é dela também, né?
Sim.
Mas, no fim, é melhor, por exemplo, do que aconteceu com o filme de One Piece. Claro que, assim, a gente tá falando de projetos bem diferentes, mas a menina lá de One Piece, ela é um vocal normal, né, na dublagem. E aí, quando vai pra música, entra uma cantora. Então, assim, tem um poder, assim, que acontece que, às vezes, é necessário você botar mais de uma dublagem dubladora pra você não cair a qualidade da performance do personagem, né? Porque a personagem é uma excelente cantora. O personagem é uma baita cantora e aí na dublagem dá uma desafinada, tu fala assim, não compra essa ideia não. Então, eu acho que faz sentido dentro da produção do anime. Um fato que me deixou curioso que vocês comentaram aqui agora, ao contrário de vocês que acompanham muito produção, cinema e animação, eu não fico bem à parte do questão de polêmicas e coisas afins. Quais são as polêmicas que teve em Bell, que agora ficou assim curioso, assim, olhando pro anime que poderia ter de polêmica. Não vi muito motivo. Porque, sei lá, tem um moleque lá que fala que ama a Bell lá, mas a idade dele não é muito diferente, então também tem problema.
Não é nem polêmica nesse sentido. Eu conheço pessoas que não gostaram do filme, eu conheço pessoas que não gostaram do final do filme em específico, entendeu?
Acharam a catarse muito forçada?
Assim, já adiantando um processo, né? O filme acaba antes do próprio final, né? Porque o filme é sobre a principal, né? Que é a Bell, e a história dela acaba antes. E depois nós temos só basicamente um pequeno prólogo ali que é a resolução da história dos garotos. As pessoas, assim, eu conheço pessoas que não gostaram, acharam meio, sei lá, não sei como eu posso dizer, irreal. Eu odeio essa palavra pra cinema, mas as pessoas acharam meio irreal demais como é que se resolve a treta dos garotos ali, de ela encontrando os garotos no meio da rua, esse tipo de coisa.
E ela pegar o metrô, pegar o trem, não pegar o trem de nada.
Não, isso nem é, mas a resolução ali mesmo, aquela cena final, tipo, ela encontrando com os garotos, a reação do pai, esse tipo de coisa, entendeu?
Dentro tudo que foi Belle, a resolução dos garotos foi pronto fraco. Pra mim, assim, disparado.
Pô, pior que eu concordo, mano. Que é o que eu vou muito nessa linha também.
Dentro do que é animação, assim, tem forçada de barro o tempo todo, sabe? Quando tu assiste uma história, sei lá, mano, eu dei exemplo no podcast de Classroom of the Elite, que eu gosto de personagens que são o cara pensador, assim, cara que é inteligente, que é estrategista, o famoso free calculista.
Tu gosta do Ed, então, do personagem Ed, né,
cara? É, eu falei sobre esse assunto, que eu acho sobre pessoas que dão esse termo de personagens Ed, mas enfim. Sempre tem uma forçada de barra pro cara ser tão acima da média. Geralmente, o cara acima da média vem acompanhado de alguém extremamente estúpido perto dele.
Sim.
Exemplo de Death Note, que eram uns papos assim, nossa, vai chover. E aí tu fala assim, mano, o maluco é muito brabo, ele percebeu que vai chover. Só que, tipo assim, tem uma nuvem pura pra caramba. Só que ninguém percebe, ninguém para e olha pra nuvem escura e fala assim, pô, eu acho que vai chover. Só o cara que é inteligente, que olha pra nuvem e percebe isso. Não é que o cara é muito mais inteligente. Geralmente dá uma forçada na inteligência da galera pra baixo, pro cara realmente ficar acima. Histórias de ação, tem uma forçada de barra, né? Tem o que a gente chama aí de poder da amizade, assim, que é aquele negócio que, pô, mano, não faz sentido nenhum. Só o cara, tipo assim, só o protagonista que é o cara determinado, resiliente. Ninguém é resiliente, é só o protagonista. Ninguém naquele mundo é resiliente, só o cara. Então assim, toma as forçadas de barra, obviamente, pro roteiro andar.
Essa parada toda é sobre se incomodar com o jeito que as coisas fictícias andam, eu acho uma puta baboseira.
Eu também acho, é por isso que eu falei assim, mano, mesmo percebendo tudo isso, a gente continua consumindo, né? Porque tipo assim, mano, a gente tem que abrir mão de algumas coisas pra poder se divertir.
Total.
Saca? O que me pegou no final de Belly é que é uma sequência de eventos, de fatos, de ocorrências, que eu tenho que abrir mão da minha crença, sabe? De falar assim, não, vou deixar isso passar, vou deixar isso passar. Porque é uma sequência de eventos, sacou? Se é um evento, se é um fato, tu fala assim, ok, isso aqui eu posso relevar. Faz parte, tipo, Kimi no Nawa lá, que o cara encontra com a mina no metrô, no final. Caramba, que baita coincidência. Justamente a mina que é a alma gêmea dele encontra no metrô.
É, mas você olhando a história como um todo, legal que isso aconteceu.
No Imbele, o pessoal entrar no colégio ali e saber que ela cantava. A mina é super detalhista e observadora. Lembrou que tinha uma criança que fazia sentido na reação da fera. Aí ela acha a live. O pessoal percebe aonde que é.
É bizarro.
Tem um monte de adulto, nenhum adulto vai com ela no trem pra Tóquio, que parece ser muito longe de onde ela tava. Aí ela acha as crianças na rua, coincidentemente, ela conseguiu achar a rua que precisava, com uma facilidade enorme. Aí, coincidentemente, as crianças estão lá, ela encara um adulto, o cara machuca ela, mas o cara recua só com a encarada dela. A história não conta depois disso, porque beleza, o cara dá as costas, mas não tá provando nada, só diz que o moleque vai começar a encarar os problemas, mas não diz como vai se resolver isso, tipo, a violência infantil.
Sim.
Por mais que eu ache o filme muito bom, em 10 minutos de filme, acontece uma sucessão de eventos pra se solucionar, que eu falo assim, mano, isso aqui foi muito fora da caixinha. Não é um fato que me incomodou, é uma sucessão.
Esse é um dos momentos que fecha o filme, né? Que termina a história, aí você acaba saindo meio que com um gosto amargo da boca, né?
Sim, sim. Até o que desencadeia isso, que é ela conseguir cantar, você já percebe antes, porque ela canta antes. Não sei se você lembra, quando ela fala que vai fazer aquela música de amor, não sei o que lá, ela canta sozinha no parque, que ela tá voltando pra casa e ela canta sozinha.
Sim.
Quando eu tava assistindo, eu percebi, ué, ela cantou. Meio que já resolveu o problema dela de não conseguir cantar. Ela já tinha superado aquilo antes daquela cena.
Não. não necessariamente. Ela sempre, a parte de cantar dela, nunca foi necessariamente só com ela. Foi um processo de ela conseguir cantar até com outras pessoas. Esse é o detalhe.
Sim, mas se você lembrar, no começo, ela tentar cantar que ela vomita e tal, tipo assim, ela não consegue.
Isso, mas é um processo gradual. Ela também não consegue porque tem outras pessoas assistindo nesse processo.
Quando ela tá com as velhinhas lá, aquilo lá é meio que uma aula de canto, não é?
Isso, é um treinamento de coral e tal.
É, ela tá tentando se desenvolver e até num grupo muito pequeno de pessoas que estão lá pra isso, ela não consegue desempenhar.
Sim. Dando uma outra visão sobre o final, o nosso querido amigo Lucas, né, o Valente, ele tem uma frase que eu concordo bastante, que ele roubou de um professor dele na Méliès, né, que é: o cinema é feito de conveniências. Essas coisas como, tipo assim, isso aconteceu neste exato momento, que coisa incrível, e isso nunca aconteceria na vida real. Cara, primeiro que a gente não consegue dizer se isso aconteceria na vida real ou não. Segundo, é uma história sendo contada, mano. Obviamente vai ter coincidências bizarras e tudo mais e tal. Esses negócios assim, a partir do momento que a melhor amiga da personagem principal tem um supercomputador da NASA no quarto dela, se o filme em nenhum momento te apresentasse isso, e no final ele reinverte, te apresenta uma parada que ele nunca te apresentou, uma outra perspectiva, assim, você pode ficar puto, porque o filme nunca foi isso. Agora, Belly, mano, Belly desde o primeiro minuto, ele te pede suspensão de descrença, cara. Nós estamos falando de um metaverso que você nem coloca óculos pra usar, você só clica o botão do celular.
Pra não falar que você não faz nada, você coloca um fonezinho de ouvido e é isso.
Isso, o fonezinho de ouvido que você comprou no trem.
É, 3x10 é isso.
Eu não tô deslimitizando o que o Lucas tá falando não, tá, gente, pros nossos ouvintes aqui. É, você ficar chateado, ou então você ficar encucado com esse tipo de coisa, tá tudo bem também. Só que não fique tão chateado assim, porque, cara, o cinema é feito dessas coisas, desses arranjos.
E eu gosto também de pensar que, eu vou trazer o One Piece, obviamente, né, porque é isso que eu sei fazer. Todo mundo fala, e se o final de One Piece for uma merda? A experiência até o final foi uma das melhores da minha vida, não tem por que eu ficar bravo. Tipo, ele me entregou muita coisa boa, e não tenho por que eu ficar bravo porque o final foi ruim. E Belly, mais ou menos por aí. Pô, não foi tão legal quanto poderia ter sido? Talvez não. Mas pra mim, o filme, ele é um filme extremamente emocionante, muito bom, é uma qualidade de produção muito alta. Então, ele tem muitos pontos positivos que acabam fazendo com que você goste dele. Não é só porque o final não é tão bom ou não foi como você esperava que tudo é uma merda.
Eu demorei muito pra aceitar Belly, porque a primeira vez que eu saí, eu fui, tipo assim, com 6 grupos de amigos e eu realmente tinha uma sensação de que, caramba, talvez não seja... Não, obviamente que não era meu filme favorito do Hosoda e até hoje não era, mas talvez não seja dois melhores filmes do Hosoda. E aí, só que eu não sabia dizer se eu tinha achado bom ou ruim. E aí eu assisti uma segunda vez e eu continuei não assistindo. Eu acho que, sei lá, a partir da terceira vez que eu assisti, a minha perspectiva do filme mudou um pouco, mano. Eu comecei a aceitar muito mais coisas. Eu concordo com o Lucas, eu acho que muitas coisas no final do filme acontecem de forma, tipo assim, uma sequência muito abrupta, sabe? Que parece, tipo, aquele negócio de que, ah, pra isso acontecer, acontecem uns absurdos, a menina é uma deusa do Geoguessr, né? Porque ela consegue ver o lugar e vai lá, tipo, e acha ele muito de boa.
Pra mim, o mais absurdo é ela já ter, desde antes, aquela IA maravilhosa que ela vai jogando e ela dá zoom de 800 vezes e ela consegue limpar a tela.
O zoom da Samsung, né?
É a Huawei que tá fazendo essa câmera aí do celular? Pô, então eu entendo teu negócio. Uma sequência de eventos. Porque eu também sinto que no final do filme tem um lado meu que começa a pensar, cara, o filme me preparou pra essa sequência de acontecimentos? E às vezes eu só começo a achar que não, mas a caminhada, tipo, toda a jornada do filme, tipo, as lições que o filme dá, tipo, pra mim, sabe, compensam bastante do que acontece no final dele, como o Carlos falou. E porra, o bagulho da conveniência é totalmente real, mano. Às vezes acontecem coisas com a gente, pode acontecer, sei lá, uma, duas, três vezes durante a nossa vida inteira, mas pelo número de pessoas que existem no mundo, esse tipo de acontecimento rola todos os dias. Você trombar alguém que você não acha, nunca vai trombar na sua vida, você, sei lá, ser quase ser atropelado, você, sei lá, ser atingido por um passo. Como é que isso acontece?
Não existe aquelas histórias, eu era apaixonado por uma garota na escola e quando a gente foi pra faculdade a gente se separou e quando eu tinha 30 anos a gente se encontrou na rua, casamos e temos dois filhos e hoje em dia.
E acontece, mano, e acontece.
Isso acontece direto, a gente só não para pra pensar.
A gente fala muito na questão, tipo assim, ah, X coisa parece história de filme, mas é porque legitimamente histórias de filme acontecem na vida real o tempo inteiro. Talvez não aconteçam com a gente, mas todos os dias alguém, tipo assim, vive uma história de filme. Uma pessoa diferente vive um filme de terror, vive um filme de romance, uma situação que é praticamente uma comédia inteira num só dia, e é isso. Faz parte da vida, e às vezes até no cinema tá aí, sabe? Conveniências estão ali, sabe? Pra poder fazer parte da narrativa, tudo isso. E eu acho que Belly apresenta os absurdos. A mina com o computador da NASA, o fato de você só clicar no aplicativo do Uber e já ser teletransportado pro mundo virtual do seu fone.
Eu acho que já tá entregue, assim, os absurdos acontecerem desde o primeiro momento. Assim, se Belly fosse muito calcado na realidade, esse tipo de coisa e tal, aí eu acho que poderia acontecer um choque de não te preparar, como o Guaraná falou, pra esse processo. Agora, tipo assim, é por isso que eu gosto de Summer Wars. Eu acho que o final de Summer Wars, ele é mais gostosinho. Ele anda mais. E ele é muito mais divertido, as coisas acontecendo.
Sim.
Mas ele é tão doido quanto Summer Wars, entende? Então, tipo assim, eu acho que nessa loucura, assim, o Hosoda se acha ali na forma como ele vai narrar, ele vai entregar. E tem um detalhe, pra mim, eu não sei pra vocês, tá ligado? Mas como roteiro, como construção e tudo mais e tal, até porque a história é da Belly, a história é da personagem principal, o filme, ele acaba quando ela se resolve com o pai, entendeu? O filme acabou ali.
Uhum.
A história dela tá contada.
Sim.
Então, o filme principal, ele acaba ali. O que tem depois é o fechamento das pontas soltas, que é o fechamento dos moleques.
É, que aí cabe a avaliação, se tipo, foi feito da forma correta ou não, se a sequência de acontecimentos faz sentido ou não. Eu acho legítimo que tem, tipo assim, coisas ali que eu não acho que isso aqui tem, dá pra crer muito, não. Mas, por exemplo, eu até esse momento que a gente tá gravando o podcast, eu ficava pensando nesse bagulho lá da IA que dava zoom, mano. Aí tu lembrou pra mim o fato de que a mina entra no mundo virtual colocando um fone de metrô e apertando o aplicativo no celular, mano. Imagina se ela faz isso no Android Pocket, mano. Por que que eu vou achar absurdo um aplicativo que dá um zoom de 8000x quando você tem um bagulho de um aplicativo desse? Não vou achar absurdo, não tem como mais.
Eu concordo em tudo isso. O que me pegou mesmo, como eu disse lá atrás, é a sucessão de eventos, entendeu? Porque, tipo assim, beleza, dá o zoom, ok, eu compro. Mas aí tem um adulto que vai falar assim, não, pega o metrô aí, eu vou ficar aqui, tô de boa.
Ela é gente.
Mano, tem um monte de véia aí, velho. Uma véia não podia ir junto? Não, vai.
Mas calma aí, também a gente tá pensando na nossa realidade, que é o surreal uma pessoa de, sei lá, 16, 17 anos pegar um trem sozinho, porque ela, sei lá, ela pode morrer no caminho. No Japão, acho que não é tão assim.
Não, eu acho que no Japão, assim, a mina de 16 anos entra, vai pra Tóquio, volta, ninguém nem pergunta, tudo tranquilo, irmão.
Não tem aquele bagulho que as criancinhas de, tipo, 6, 7 anos de idade vai pra escola sozinha? Não tem isso?
Mas ela não ia no passeio no parque, né?
É, mano, ela tava indo tretar, mano. Ela tava indo resolver o bagulho de abuso infantil. Uma coroa não podia falar assim, mano, eu vou te ajudar, calma aí, pô. Posso entregar essa merda na garota de lá 15, 16 anos?
Se você tivesse teus 58 anos lá, teu grupinho de canto, tua aula de hidroginástica, você ia abrir mão da tua aula de hidroginástica pra resolver problema de abuso infantil dos outros?
Não, mas é porque a gente é babaca, é diferente, pô.
Justo.
E no meu caso, eu pagaria a passagem.
Até ia fazer sua parte como adulto, né?
Exatamente.
Ia fazer com que ela tivesse dinheiro pra ir e voltar, né?
Inclusive, eu acho que a passagem de trem da cidade dela pra Tóquio deve estar mais barato que o metrô do Rio, tá? Só pra deixar bem claro. Agora, eu tô zoando isso, mas eu não tô tirando o desmérito dessas questões. Eu acho elas completamente reais, entendeu? Mas o bom é que todo mundo aqui no podcast tá no mesmo consenso que é, ah, tem esses problemas? Tem. Mas o filme continua sendo muito bom mesmo assim, entendeu?
Concordo. Só acho que o final poderia ter sido mais. Eu não digo pé no chão, tá? Porque, de novo, vocês falaram que tem questão da IA, tem várias coisas ali. Não é pé no chão, mas plausível, saca? Porque, assim, uma coisa, um exagero, um outro, mano, a gente abre mão, como eu falei, a gente abre mão dessas coisas o tempo todo. É o tempo todo, mano, naqueles 10 minutos final, me tirando da crença, me tirando do filme, cara.
Você quer ter pé no chão, vai assistir o Valcir Carrasco, vai assistir novela.
Quem quer realidade, assiste documentário. Né?
Exatamente, vai assistir o documentário do Steve Jobs, pô.
Mas é isso, eu realmente acho que pelo menos me dá uma conclusão mais completa de como vai ser solucionada a vida dos moleques.
Eu vou discordar com você, eu não acho que precisa da solução de como é que vai ser a vida dos moleques. Eu até entendo quem acha que pode precisar, mas eu acho que, como eu falei, o filme tá entregue quando tem o papo dela com o pai. O filme acabou ali.
O problema do filme era a mina. Querendo ou não, o filme se chama Barry. A fina não é sobre, assim, dois moleques ferrados. O nome do filme não é esse. Não é sobre ele, o filme é sobre ela. Então, assim, eu compro. Mas, querendo ou não, todo o clímax do filme acaba sendo sobre eles.
O final, mais do que eu acho que sequencialmente abrupto ou algo parecido, ele talvez ele seja muito rápido. Então, tipo assim, como ele tem que finalizar o filme e ele faz as coisas muito rapidamente uma atrás da outra, você acaba não digerindo todo esse processo. Como é que ela foi? Como é que eles acharam? Tipo assim, as coisas acontecem muito rápido, né? E nesse sentido, eu posso concordar.
Deixa eu levantar uma bola aqui, Guaraná, rapidinho.
Vai ele.
Eu queria levantar aqui, por exemplo, isso daí o Carlos talvez ele consiga falar um pouco melhor de direção Guarana também. Vocês não acham que eles quiseram embalar o final naquele momento catártico da Belly cantando e revelando quem é ela, pra ter menos chance de você pôr o pé no chão na hora de chegar nesse final? Tipo, falar assim, ó, vamos pegar essa sequência da Belly, né, quando é revelada ela, e vamos embalar o final nisso. Já vamos aproveitar a emoção saindo de a montanha russa de emoções? Vamos pegar ela subindo e descer ela inteira de uma vez,
sim,
com esses últimos 10 minutos e coisa do tipo? Vocês não acham que pode ter sido alguma coisa do tipo? Uma parada mais de direção do que, de repente, mesmo da história?
Cara, não duvido. Eu acho bem plausível isso que tu tá falando, tá, Brand? Até porque o que deveria ser o clímax do filme e na verdade é o clímax do filme, é a parte da Belle, né? Ela cantando, se apresentando pro mundo, o entendimento, assim, porque é bem marcadinho, tem os pontos de virada. O ponto de virada é quando a gente descobre quem são os garotos de verdade, né? A merda que tá acontecendo. Então tem todos esses processos, né? Então, como tem essa sequência dos acontecimentos e tal, eu acredito até que sim. Ele quis manter um ritmo alto pra entregar uma sequência de dinâmica, né? Pra conseguir entregar.
Sim, porque às vezes se ele tivesse tido um momento catártico e ter explicado o porquê ela achou os moleque, como ela achou os moleque, aí talvez dava uma esfriada no final do filme. Eu acho que ele aproveitou o embalo.
Eu também acho, e eu acho que ele precisou até fazer isso, porque como eu falei, o filme já tinha acabado. Como é o filme da Belle, quando ela canta, ela se entende, ela consegue achar e ela fala com o pai, antes de todo o processo, ela fala com o pai no meio do caminho. Ali o filme acabou, porque o filme é sobre a história dela, né? Como o Lucas acabou de falar, o filme leva o nome dela. Então, o filme acabou ali. Então você precisa correr com as coisas pra você não perder o fio da meada que tava no início, entendeu? Não dá uma quebrada de ritmo, não dá uma quebrada de sentimento no processo.
O efeito Zetsu no Tempo. Zetsu no Tempo tem um grande mistério. E assim, eu não lembro, acho que Zetsu no Tempo tem 24 episódios, 25, 24, vamos lá, 24 episódios. O grande mistério é revelado no episódio 16. Porque, assim, tem depois, assim, a resolução, mas o mistério que te prende do anime, do começo até o episódio 16, é esse mistério. Como a mina morreu. E aí, o anime, depois do episódio 16 em diante, 17 em diante, cai muito, de interesse. Por que você perde o interesse? Porque o motivo que você sentou na cadeira pra assistir já foi revelado.
É, o Death Note, tipo, o L morre no meio, a galera fala, caguei, o L não tá mais aí, caguei.
Aí você, pô, mano, beleza, já resolvi o mistério. Ah, mas agora eu tenho que salvar o mundo, pô. Fala assim, mano, caguei pro mundo. Aí, em Belle acontece um bagulho meio parecido.
É, e não só isso também, tem tudo que a gente falou sobre esse problema de direção e tal, mas lembrando que Belle é um filme animado de 2 horas de duração.
Que é bastante coisa.
É, normalmente a gente vê filmes variando de animação, né, de anime principalmente, variando entre 1h20, 1h30, quando tá muito assim, 1h40, aí você tem 2 horas.
É.
Então, imaginando nessa parte de direção, pô, a gente vai precisar gastar mais 10 minutos pra deixar o final um pouco mais conciso. Não, não vai ser assim. Custa muito dinheiro fazer esses 10 minutos.
Acho que tem uma duração tão alta, são, por exemplo, as obras do Shinkai, né?
Sim.
O Suzume, o Kimi no Na quase chega, né? A 2 horas, que é 1h50. O Suzume passa de 2 horas, mas é tipo 2 horas e 1, 2 horas e 2. Mas aí, em compensação, o Jardim das Palavras não tem 50 minutos.
É, o Wallpaper Generator, né?
Eu vou dar só um exemplo, tá? O filme de animação mais longo da história dos Estados Unidos acabou de sair no cinema, chamado Homem-Aranha Através do Aranha-Verso. Ele tem 2 horas e 20 minutos. Pra vocês verem que não é muita coisa. Filme ter perto de 2 horas, 2 horas e 10, esse tipo de coisa, pra um filme de animação é bastante coisa.
Uhum.
É bastante processo, bastante trabalho. E, assim, poderia se ter uma ordem diferente dali da edição, uma construção diferente no roteiro? Poderia, cara. Mas, assim, não dá pra gente ficar sentar aqui e ficar analisando o que poderia ser um filme. Também, assim, nesse sentido, a gente tem que ser materialista, né, velho? A gente tem que sentar aqui e analisar o que é o filme, né? E o filme, ele é um filme, um final que, pra alguns, pode ser um pouco problemático e tudo mais e tal nesse sentido. É, mas que entrega. O meio do filme ali é lindo, velho. A história da mina é muito bem feita. Muito bem feita, cara.
Eu concordo. Eu acho também bonitão, velho.
Pra mim, o ponto alto é o Kamishin.
A melhor declaração de que eu já vi no anime.
O fato da mina top do colégio tá afim do moleque mais tapado, aquilo ali é cinema. Só que, tipo assim, não sei se vocês lembram, a Suzu fala pra ele assim, não, eu torcer pra você no torneio. Ele fala assim, pô, isso quer dizer que tu tá afim de mim, né? Aí o pessoal olha assim, não, cara, deixa de ser escroto, pô. A mina quer torcer pra você. Aí ele fala assim, pô, foi mal, tô brincando. É Brinks.
É Brinks, né, mano?
A Luca, ela fala assim, não, vou torcer pra você. Aí ele fala assim, ah, agora eu já tô ligado, agora eu já tô ligado na maldade. Então eu vou brincar agora, só que agora eu vou brincar mesmo. Ah, quer dizer que você tá afim de mim, né? Haha, tô de brinco. O quê? Aí a mina fala assim, não, não, ela tá falando sério. A cena dele dando um passinho pra trás, aí depois da mina dando um passinho pra trás, atrás.
Essa cena é boa demais.
Mano, é muito bom, porque aí como a cena termina? Tipo, na metade ele fala assim, ah, eu conheço a Belly. Aí ela, ah, não, sou fã da Belly. Aí quem sai de fininho é a Suzu. A Suzu fala assim, rapaz, agora ficou ruim pra mim. Mas aquilo ali foi highlight, mano. Highlight.
E eu particularmente gosto muito do envolvimento lá que a menina tem com a mãe dela, toda a história dela com a mãe dela. Emocionante. E ainda, sempre que você tem essas partes de musical, né, no filme, ele mexe muito com essa parte sentimental dela com a mãe dela, né? Então, porra, toda vez que ela canta, tipo, arrepia.
Ah, e é muito bonito de ver como é que ele coloca esse trauma que ela tem, né? A lembrança da mãe, como é que ela vai construindo, o acontecimento, né?
E os pais nos animes aí fazendo jus à fama deles, né? Largando o filho pra trás, é isso aí.
É. Não, a Belly é uma típica personagem de Battle Shonen, né, velho? Tem faltando um dos pais ali, tá certo. A Belly só canta o que canta porque ela perdeu um dos pais. É um sacrifício que você tem ali nos animes. Você tem que sacrificar um dos pais para poder ter talento.
É verdade.
E uma parada que eu mais gostei, se tem uma coisa no fato dos moleques lá no final que salvou pra mim, deu uma assim, pô, isso aqui foi maneiro, é o fato da Suzu meio que ter entendido, meio não, ela entendeu o que se passou na cabeça da mãe dela, porque esse sentimento de sacrifício, de lá assim, pô, vou lá resolver o problema de uma pessoa que não é meu parente, sabe? Uma pessoa que até assim, desconhecida, vê o problema e assim, não, vou fazer o que tá no meu alcance pra resolver. Então, ela meio que entendi o que aconteceu, sabe? Aquilo ali foi legal.
É bem da hora mesmo.
E é o ato de você ter uma construção boa de roteiro, porque você fecha o círculo, né, velho? Tu abre um círculo da dúvida, a personagem... A parte emocional de construção da personagem é muito bem feita em Belly, né? Então, tu tem todos esses sentimentos de entendimento, tipo assim, pô, por que minha mãe fez isso? Por que minha mãe me abandonou? Por que eu fico tão sozinha? Aí você tem a questão do trauma ligado ao ato de ela não cantar, e você tem que superar esses processos. E ela consegue superar esses processos pra chegar ao ponto de entender o ato da mãe, o ato de bondade, o ato de ser humano nesse processo da mãe. Por quê? Porque ela tá fazendo igual, né? Então a gente só entende esse ato de experimentar as mesmas ideias, os mesmos processos, né, cara? E aí ela tem um processo de entendimento, né, de clareza nesse sentido. O que é muito bonito, porque tu finaliza todo o entendimento do que é a personagem, de como a personagem cresceu, né? Porque é uma narrativa de crescimento, né, de amadurecimento da própria personagem e de ultrapassar traumas, esse tipo de construção, cara. O filme nesse sentido acerta muito, sabe? Muito, muito mesmo.
Sim, sim. É até legal aquela frase do Shinobu ali perto do final do filme, que, assim, pelo menos eu, tá? Eu fiquei com a sensação que ele ia querer dar um finalzinho romântico e tudo mais, e não rolou. E que é um ponto positivo dessa vez.
É, não, que bom que ele não deu um final romântico.
Não, do falo do Shinobu, aquele amigo dela.
Ah, tá. Não, eu tava pensando das crianças.
Deus me livre, pô, pelo amor de Deus.
Exatamente.
Ele tem uma frase que eu gostei muito, que ele fala assim, agora finalmente eu posso ser teu amigo, não preciso mais fingir, bancar o protetor, saca? Agora eu posso ter uma amizade normal. Porque, tipo assim, mano, o moleque, querendo ou não, ela fala que ela achou que ele tinha se confessado pra ela, que ele falou, não, vou te proteger. Porque ele achou que ela sofria bullying e tal, e aí ali ele percebe que, pô, não, peraí, agora ela não precisa mais de um apoio moral aqui. Posso ser só o amigo dela e ponto. Mas um ponto que eu quero ressaltar é, assim como aconteceu em Skip to Loafer, que eu lá também elogiei isso, que bom que tem uma galera do colégio que não é babaca, tirando a melhor amiga. Tipo assim, tem uma galera ali que é normal. Tipo assim, a minazinha top do colégio, não é que ela é uma minazinha da hora, ela não é uma babaca. Tipo, às vezes é bom ver um personagem assim, normal.
Inclusive, os animes, eles têm um problema muito grande com isso, né? Porque a tendência é, tipo, fazer com que os personagens sejam o mais diferente possível pra ter coisa pra explorar. Ah, e às vezes não precisa, né? Às vezes precisa de uma galera normalzinha só e tá tudo certo.
Às vezes pode ter ações especiais, né?
Os melhores animes de romance que eu vi, os personagens eram pessoas normais. Eles erravam como pessoas normais, eles não eram ninguém era extravagante.
Meu anime com romance favorito se chama Baby Steps, porque não é um anime de romance. É, tipo assim, não é um anime de romance, então pra mim funciona. Eu acredito no romance desse casal aí, causa razão, mano. Porque os animes de romance geralmente dão uma forçada muito grande de barra. E ali não, ali, pô, os caras vão se conhecendo, mesmo rolê, a menina vai gostando, vai se aproximando, quando tu vê, pô, estão juntos. Aí tu fala assim, pô, realmente, comprei a ideia.
Sabe qual é a melhor parte? É que o romance deles avançou bem rápido, não foi em Baby Steps.
É, verdade.
Não. É, grandíssimo, Guaraná.
Ele tá aprendendo, tô até chorando aqui de orgulho.
Meu Deus do céu, velho.
Eu acho que depois dessa aí, a gente pode ir para as considerações finais e notas. Eu
eu não preciso nem falar, porque eu acho que eu já citei em outros podcasts que o Mamoru Hosoda é dos meus diretores, assim, de filme principalmente japonês, o meu favorito. Samuel Wars, Tokyo Kero Shoujo, Mirai no Mirai, que eu gosto, apesar das críticas pessoal tem a Mirai no Mirai, eu gosto bastante de Mirai no Mirai. E agora Belle também, que apesar de que demorou um pouco, sabe, pra me atingir, assim, eu comecei a criar um carinho muito grande pelo filme e pela sua produção principalmente, sabe, tipo assim, toda a ideia do Hosoda, que sempre foi um fã do uso de animação 3D desde o começo da carreira dele, parece que Belle, pra mim, até então, é o, sabe, um desfecho, que eu não acho que seja um desfecho, porque eu acho que ele ainda vai usar bastante pelos próximos anos, mas pra mim é tipo assim, sabe, é a conclusão de todo um desejo de como ele queria usar a animação 3D nos filmes dele. Algo que ele queria, sabe, há muito, 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 muito tempo. E ele conseguir alguém, sabe, da própria Disney pra vir ajudar ele num filme que fala muito sobre um dos filmes de animação dele favoritos de todos os tempos, que ajudou muito na carreira dele, eu acho, sabe, espetacular. Belle é uma história bonita, sabe, que conta muito sobre várias coisas do nosso cotidiano que são muito importantes. É, questão de autoconfiança, bullying, abuso infantil, sabe? Todos esses assuntos que nós temos que ficar comentando todos os dias porque é necessário, sabe? Pra nós aprendermos e podemos corrigir ele. E claro, toca em assuntos importantes também da internet, questão de anonimato, sabe? A toxicidade, tudo isso, sabe? Tipo, como as pessoas se sentem seguras em falar merda durante anonimato, sabe? E apesar de toda aquela sequência final do filme não ser uma coisa que agrada, por exemplo, eu e o Lucas, ainda é um filme muito bonito. Ainda é um filme de mais de 2 horas de duração que é muito bonito, sabe? Que conta, tipo assim, que conta uma história de uma personagem, sabe? Que conclui a história dela muito bem e que faz com que ela tenha a mesma empatia, sabe? Conseguir entender no final do filme um certo acontecimento que também aconteceu com ela durante a infância dela, sabe? E ajuda ela a se entender. Eu acho, cara, que apesar de eu não ser o meu filme favorito do Mamoru Hosoda, eu tenho, tipo, um carinho muito grande por ele. Porque são assuntos, assim, que são muito bons de se tocar. São assuntos que não afligem só a sociedade japonesa, mas o mundo inteiro, sabe? No Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, no Oriente Médio. Em todo lugar do mundo, sabe? Essa questão do bullying, sabe? Essa questão do abuso infantil, ela acontece. Claro, em suas respectivas culturas, acontece de forma diferente, mas a mensagem tá aí. O Hosoda, mais uma vez, sabe? Consegue contar uma história muito boa, que também toca em pontos, assim, sensíveis da sociedade. E eu acho que Belle, por conta disso, merece, sabe, o meu 8,5.
Eu particularmente gostei bastante. Eu não sei se é porque, sei lá, a gente vai ficando velho, vai ficando mais, com o coração um pouquinho mais mole. Então, eu tonei bastante durante o filme, né?
Não só o coração.
Que isso, cara. Cara, ele me emocionou bastante, eu gostei bastante do que eu vi. É, a gente comentou, né, sobre o final e tudo mais. Mas pra mim, como eu já tinha falado no podcast, não tirou muito brilho da obra. E pra mim foi um, como eu posso dizer, um refresh, uma visão nova sobre a Bela e a Fera. Uma modernização, digamos assim. Porque Bela e a Fera, ele é atemporal, então não necessariamente ele precisa ser modernizado. Mas eu gostei desse toque novo, sabe? E de tudo que eles adicionaram numa história que a gente já conhecia, num padrão de história que a gente já conhecia, né? É, pô, eu gostei bastante, velho. Foi uma grata surpresa, tudo muito bonito. E acho que pra mim uma nota 8, acho bem justo.
Primeira coisa que as pessoas têm que entender é que você ter perdido esse filme entre ter visto no cinema e ter visto em casa é uma diferença, eu acho que é razoável. Eu acho que filmes que têm um pé tão grande na área musical, vale mais a pena ver no cinema, tá? No Brasil.
Existem possibilidades, tá? Mas é, por causa que agora a gente tem um cinema, entre aspas, né? Focado em coisas orientais e japonesas e animes também, né? Então, aqui em São Paulo, pelo menos. Então, existe a possibilidade de aparecer algum dia.
Então, se aparecer, galera, né? Pessoal de São Paulo aí, aproveite, porque o filme cresce muito no cinema, cara. Eu tive a chance de ver e rever em casa, ele cresce muito no cinema.
Eu confirmo isso aí que o Carlos falou, só retificando. Assistir no cinema também, a experiência tipo, é bem, 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 bem diferente mesmo.
Muito interessante de você ver, porque ele é um filme que ele tem um ritmo muito gostoso, o personagem principal entrega muito, os personagens são muito bons na maior parte do anime inteiro. É, ele é bem simples de se entender, de se acompanhar, ele tem tudo que normalmente a gente gosta de no meio, principalmente se você gosta de anime e tal, mas mesmo que você não goste de anime, você esteja ouvindo aqui porque tem interesse no filme, alguma, sei lá porquê, né? Mas é bem, bem tranquilo, assim, a obra tem ação, tem drama, tem aventura, o Hosoda entrega tudo muito completo nesse sentido. Então, nesse ponto, é um filme muito, muito gostoso de se acompanhar e ele cresce muito com a questão das músicas, tá? Entende? Ele é um filme que ele tem músicas próprias, ele tem uma construção narrativa muito própria junto com as músicas, encaixado, né? E os momentos de, assim, catarse são com as músicas, né? E são músicas que você acompanha, cara. Eu ouço a trilha sonora de Belle até hoje, sabe? É uma trilha sonora muito, muito, muito bem feita, muito gostosa de se ouvir, né? Eu queria ressaltar esse ponto, porque tá tocando.
O
drama, a construção da personagem, então eu acho muito bem feito. Eu acho que o Hosoda erra muito pouco nisso, quando ele resolve abraçar isso, né? E a gente pode lembrar facilmente de Wolf Children nesse ponto. Mirai tem um drama muito gostosinho de se acompanhar, entende? E dentre outros filmes dele, como a... Como é que é mesmo? A Garota que Saltou no Tempo, que foi traduzida aqui pro Brasil, né? Tem um drama muito bom nesse sentido. Então, o Hosoda, ele sabe criar dramas, né? Não é o melhor drama que ele já vai ter feito, mas ele tem o toque, ele tem a doçura de fazer essa construção, de fazer a construção dessa personagem, de entender a personagem como é que ela tá se sentindo e de transportar isso pra gente, sabe? Eu acho um baita filme, foi um dos melhores filmes que saíram em 2021, assim, que eu pude acompanhar, cara. Ah, tem seus percalços, tem seus problemas, quase todos os filmes têm. Então, eu curti demais, cara. Eu gosto muito da filmografia do Hosoda, eu indico muitas pessoas a ir lá e maratonarem a filmografia dele, acho que vale super a pena. O Aranaki tá aqui pra comprovar que é fanboy. Inclusive, vão lá assistir Digimon filme. Eu não sei vocês, alguém aqui parou pra reassistir Digimon o filme depois de ver esse filme, cara? Deu vontade, cara.
Cara, eu... Os filmes de Digimon deve ter, sei lá, uns 15 anos que
eu
assisto.
Entendeu? Deu vontade, assim. Quando eu terminei o filme, eu falei, cara, porque basicamente é a Bela e a Fera com o Digimon, né? Bem, eu tô enrolando aqui, mas minha nota mesmo é do nosso querido Guaraná, 8,5. Eu acho que é um filme bem gostoso de se assistir. Como eu tive a experiência de ver no cinema, ele cresce, né? Então, se tiverem a experiência de ver no cinema de novo, se não viram ainda em casa, vejam. Se vocês tiverem um puta sistema de som, fica melhor ainda, mas a maioria das pessoas não tem, então dá uma queda bem forte nesse sentido. Principalmente no ponto de virada, acho que é quando você descobre quem são a história dos garotos e tudo mais e tal. Eu nem perguntei isso aqui, cara, mas vocês se surpreenderam com aquilo, cara? Tipo, quando bateu a primeira vez que vocês viram, esse tipo de coisa? Porque eu acho que é muito fora do que tava sendo apresentado até ali no momento do filme, sabe?
É, então, eu fiquei boa parte do filme pensando que o dragão era o amigo dela lá, o...
Eu também, achei que era o Shinobu.
Ele esconde muito bem isso, né? Ele esconde muito bem esse processo.
Tinha essa dúvida também.
Não, sim, me surpreendeu. Fiquei, ué, quando realmente... Quando houve aquela cena do... Que vai ter a revelação, né, lá do colégio. Eu falei assim, ué, como vai revelar esse moleque que tá ali? Ué, mas enfim. O pessoal que ouve aqui o Bastante Podcast sabe que eu não sou um grande fã de obras de drama, desse tipo de tom, assim. Eu sou um cara... O pessoal até brinca que eu sou o Mr. Isekai, porque eu gosto realmente da ação. Eu gosto de simplificar as coisas, cara. Eu sou um cara simples. Saca? Então, quanto menos complexidade, quanto menos emocional for, eu gosto.
Mentira, você tem medo de mostrar os seus sentimentos.
Que isso, ó.
Parcialmente é verdade.
É, claro, né?
Eu me envolvo muito fácil. Então, quando tem uma obra muito de drama, geralmente eu fico muito chateado, muito triste junto. E aí, então, por isso eu evito, tá ligado? Porque, pô, mano, por que eu vou assistir anime pra ficar triste? Eu quero ver anime pra ficar feliz, pô.
Evolução, cara. Isso faz parte da evolução do ser humano. A gente, às vezes, tem que lidar com coisas desse tipo pra poder evoluir. Faz parte. Eu entendo você não gostar, porque às vezes pode ser difícil, mas é bom que todo mundo evolua e aprenda a ver com outros olhos essas coisas.
E tem um outro detalhe. Sabe que ele gostou de Belly, Valente? A gente não falou isso até agora. Belly é meio isekai também, tá vendo?
É igual a sua de Action Online.
É verdade.
Ah, faz, agora tudo faz sentido, né, pô? Ah, mas o Lucas nunca... Se bem que eu não lembro a opinião do Lucas contra o Digimon, se era isekai ou não, então não posso falar.
Cara, inicialmente eu era contra, mas quanto mais eu ficava pensando sobre Digimon, eu mais a favor sobre ser isekai, porque eu tenho um conceito seguinte, se é um videogame, não é isekai. Se o mundo não é independente, não é isekai. Só que eu pensei, por exemplo, o Digimon é independente sim, o Digimundo ele acaba sendo independente, então dá pra falar que é um isekai sim.
É um isekai.
No que eu fui assistindo o BL e me envolvendo com a história da Suzu ali, eu realmente fui cativado pela personagem e pelas pessoas em volta dela. Eu realmente me divertia, eu ficava feliz em ver ela cantando ali como a Belly. Então, cara, eu não posso chegar aqui por causa de 10 minutos e falar que eu não gostei do filme, porque é muito do que vocês falaram. A jornada foi tão boa, e a conclusão da jornada dela, porque, querendo ou não, por mais que passa por eles, a conclusão deles não necessariamente dependia deles. Podia vir de outra forma, né? Talvez menos abrupta. Porque, assim, você vê que a Suzu ali, por conseguir cantar naquele mundo, em algum momento ela começou a cantar por conta própria, né? Mesmo que em passos menores, mas ela estava se desenvolvendo. Só que ela teve uma urgência ali que acelerou. Mas foi essa a minha sensação. Eu não posso comprometer a jornada, que foi tão boa, tão incrível, por causa de 10 minutos. Foi realmente, assim, uma das histórias mais satisfatórias que eu vi. A personagem é muito boa. Eu gostei muito dos personagens, eu falei isso já. Tem vários personagens coadjuvantes ali que, pô, mano, eu eu me identificava assim, pô, eu gosto desse cara, mano. Eu acho muito legal também quando tem aquela mina topzinha, topzera do colégio e a mina não é babaca. Eu até dou exemplo do Skiptolove que acontece também. Por mais histórias com personagens mais normais, menos personagens exagerados ou menos... Nem estereotipado, qual seria a palavra? Estilizados, sabe? Aqueles personagens estilizados. Menos personagens estilizados. Eu acho que dá pra fazer boas obras com... Às vezes, o que eu faço já representa o que eu sou, entendeu? Eu não preciso ser tão exagerado pra provar que eu sou alguma coisa.
A ficção não precisa ser um absurdo, né, mano?
É, assim, pode ser um absurdo, mas nem sempre. Belly foi muito boa, 10 minutos não gostei, mas todo o resto é uma história incrível, sabe? Eu recomendo até pra pessoas que não são do público otaku. Eu acho que é uma obra que dá pra tu recomendar.
Ah, eu acho que dá.
E eu chego a dizer o seguinte, a Belly é uma obra mais fácil pra você trazer pra um cara que não assiste anime do que, por exemplo, Kimi no Na'wa.
Se tu joga a Belly no colo de uma menina adolescente que curte princesa da Disney sem ela conhecer anime, meu amigo, ela engole Belly. Não tem nem o que fazer.
Sim. Preciso dar um podcast, mano, porque eu não acho, não. Eu acho que Kimi no Na'wa é mais fácil, tá? Só pra falar a verdade.
Eu também acho.
Eu acho que os dois.
Em comparação que o Lucas trouxe, tá? Entre os dois, qual dos dois é mais fácil? Eu acho que Kimi no Na'wa é mais fácil.
Eu acho que Kimi no Na'wa é mais fácil também.
Enfim, é uma discussão, então. É válida. É uma discussão válida. Fica aí uma gestão de pauta pro fim do ano aí. Animes que você pode trazer pro não otaku.
Uma boa, hein?
É uma boa pauta, é uma boa pauta. Mas essa pauta aí é a pauta Hosoda versus Shinkai, o duelo final.
Ah, moleque. Esse é o podcast que eu vou vir com a faca na mão, gente.
Vamos lá. Enfim, a minha nota vai ser 8. Não foi perfeito, não dá pra dar 10, mas realmente foi muito bom. E com isso, a nota ficou 8,2.
25, né? 8,25.
Ô, Lucas, duas informações finais. A mina, a atriz lá, a cantora, não tem nada a ver com os Estados Unidos. Eu me confundi mesmo. Foi mal, gente. Caguei no palco.
Errei, fui moleque.
Errei, rude. E a última informação que eu ia falar isso no início, mas esqueci. Na verdade, era a minha abertura. Belly foi o filme com maior salva de palmas do ano de 2021 em Cannes. Só pra deixar bem claro. Foi 15 minutos. E ele estreou no Festival de Cannes.
Bom, se você gostou, não deixe de deixar aquela mensagem no Spotify, no Twitter, no Instagram, no Discord. Você tem vários meios aí de entrar em contato. Lembrando sempre que você pode deixar mensagem lá em podcast@mundosanimes.com. Sempre lemos aqui toda semana. Então, você pode deixar aqui a sua opinião personalizada. Claro, você também pode deixar lá no campo do Spotify a sua frase, seu comentário de forma mais contida. Enfim, o importante é você comentar. E você que também tem um dinheirinho aí da coxinha, do teu salgadinho, às vezes daquele iFood que você ainda não gastou, você pode nos ajudar a comprar equipamentos nos eventos, fazendo a sua contribuição para catarse.me/MDA. Sendo assim, ajudando como o Bruno Rezende, o Carlos Petrones, o Guilherme Loureis, o R. Maguti, o Lucas Batista e o Thiago Patês. Mais uma vez, meu, muito obrigado. Valeu, galera, que esteve aqui presente hoje. Vamos guardar o Carlos e o Valente. Valeu. Valente, obrigado aí. Eu sei que você é muito difícil separar um pedaço do seu tempo para vir aqui gravar no MDA.
Que nada, cara. Agora eu tô mais presente, tô mais presente. Que absurdo. Sou escorraçado aqui, não tem como.
Você é um convidado muito especial. Enfim, ficamos por aqui. Até a próxima semana e tchau.